Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, em homenagem aos 450 anos do nascimento de William Shakespeare, apresenta A Lira e o Bardo, uma visita ao mundo elisabetano. Programa 5. Edição especial do Palavra em Cena, apresentada por Silvia Soares. Texto, direção e sonoplastia de Maurício Paroni de Castro. Participação dos atores Claudinei Brandão, Pedro Barreiro, Alvise Camozzi, Janine Correia, Marcelo Schickman, Fábio Gonzalez, Helena Magon, Thaís Simi, Maria Sobral, Pedro Urizi. Gravado nos estúdios da Rádio Cultura, São Paulo. Reeditado no estúdio da SP Escola de Teatro, com a colaboração técnica de Pedro Zurawski. Agradecimentos a Alexandre Tondela, Hélio Vacari e ao radialista Carlos Lima.
O entretenimento elisabetano veiculava a utopia e a esperança dos pobres pela riqueza. No Globe, a maioria do público era analfabeta. Analfabetos concretizam melhor e mais rapidamente as palavras de seus interlocutores. Ao assistir a aparições de demônios, o público sentia medo real da ideia do demônio, não do demônio. A diferença é sutil, mas fundamental. É a mesma entre um teatro e um templo de fanáticos. O artesanato dos atores servia-se da ignorância, mas não a propagava. A riqueza era representada gramatizando a ignorância. O teatro dela se nutriu e com ela se unia às pessoas. Um dos signos produzidos com isso são as bruxas e fantasmas. Bruxas incidentes que aparecem logo de cara na tragédia de Macbeth.
Será com trovão, chuva ou relâmpago?
Quando a gente se vê de novo?
Quando acabar a baderna e a guerra for perdida e vencida.
Antes do pôr do sol.
Onde?
Para lá do pântano, para encontrar Macbeth.
O sapo canta.
Névoa.
O bonito é feio.
O feio é bonito.
O bem, o mal, é tudo igual.
O bem e o mal é tudo igual.
Fortune, my foe, why dost thou frown on me? And will thy favors never better be? Wilt thou, I say, forever breed my pain?
Yeah.
Ouvimos Fortune My Foe, de Thomas Morley, na interpretação dos The Musicians of Swain Alley, com os Red Bird, Patricia Adams Nordstrom, cítara, Lyle Nordstrom, Paul Odette, alaúdes, Emily Van Evera, soprano, flauta. As pessoas acreditavam nas aparições, mas no Globe elas eram mais. Eram articuladas enquanto ideias. O público estendia sua visão de mundo muito além das próprias superstições. Confirmamos isso com a aparição de Banquo na ceia, para a qual foi convidado, mas é assassinado a mando de Macbeth. O convidado aparece assim mesmo, já um fantasma. Vira uma ideia de justiça numa trama começada por bruxas. Ideia que revela assassino enquanto usurpador de poder. A música que ouviremos antes da cena é Pazza a Mezzo Moderno, do compositor italiano habitué dos Tudor, Filippo Azzaiolo. Intérpretes: The Musicians of Swain Alley, com os Red Bird, Lyle Nordstrom, Paul Odette, alaúdes.
Abandonaste os teus convidados.
Quem fez isso? O chão está encharcado de sangue.
Sentem-se. Nobres amigos, o rei fica assim desde a juventude. O ataque é passageiro. Estará bem no instante. Se repararem demais, vão ofendê-lo e causar mal-estar. Estás louco?
Sim. A ponto de me atrever a olhar ao que horroriza o demônio.
Que absurdo. Isso é como aquela história do punhal vagando no ar que dizes te conduziu ao rei. Esses ataques, impostores do medo, bem podiam virar a história de uma mulher à lareira no inverno, ninada pela vovó. Que vergonha! Por que essas caras? Aquilo não passa de uma cadeira vazia.
Olha! Olha! Se consegues acenar com a cabeça, fala também. Se os cemitérios e as sepulturas nos devolvem quem enterramos, os nossos monumentos virarão um estômago de abutre.
Que loucura! Que vergonha!
Aqui foi derramado sangue! Há crimes terríveis demais para serem contados. Já foi o tempo em que o homem morria quando simplesmente lhe cortavam a cabeça. Agora levantam-se de novo e sentam-se naquela cadeira vazia. Não se espantem comigo, meus amigos. É só uma doença de nada. Saúde a todos. Brindo a alegria geral de toda a mesa. E ao nosso querido amigo. Banquo. De quem sentimos falta. Estivesse ele aqui, a todos e a ele brindamos. Sai da minha vista, carniça. Que a terra te cubra. Os teus ossos estão secos. O teu sangue está frio. Expirou a vida desse teu olhar. Fora, sombra horrível. Fora! Eu volto a ser um homem quando essa coisa vai embora. Por favor, continuem sentados.
Destruíste a alegria do banquete com a mais surpreendente desordem.
Boa noite. Não esperem, saiam já.
Muito boa noite para todos.
Sangue vai gerar mais sangue.
Shakespeare construía a credibilidade de suas tramas usando o veneno da ignorância a favor da expansão intelectual do pensamento de seu público. Novidade absoluta, a população simples de Londres assistiu a um diálogo entre mãe e filho nos aposentos da rainha da Dinamarca. Rainha e príncipe não discutem interesses de Estado como nas tragédias antigas. Num aposento real transformado em alcova, ocorre o diálogo de grande tensão existencial e moral, em que mãe e filho envergonham-se das palavras ditas, ouvidas e inspiradas, não por um demônio, mas pelo fantasma do próprio pai e marido assassinado.
Hamlet, você ofendeu muito seu pai.
E você ofendeu muito o meu.
Você me responde de maneira insensata.
E você me faz perguntas maldosas.
Você se esqueceu de quem eu sou?
Não. Pela cruz, por nada. Você é a rainha, a mulher do irmão do teu marido. E gostaria de estar errado. É a minha mãe.
Vou chamar alguém que vai saber te falar.
Escute. Sente-se e não se mova. Você não vai sair daqui antes que eu te coloque diante do seu rosto o espelho no qual você possa olhar a tua alma até o fundo.
Quer me matar? Socorro! Socorro!
Tome! Um rato morreu.
O que você fez?
Não sei. É o rei?
Ah, que ato assassino, absurdo e sanguinário.
Um ato assassino sanguinário de verdade e terrível, mamãe. Tanto quanto matar o rei e casar com o próprio irmão.
O que é que eu fiz para que você fale com tanta maldade contra mim?
Fez uma coisa que mancha a graça e o corado do pudor, que chama a virtude de hipócrita e arranca a rosa da menina diante de um amor inocente e lhe deixa uma bexiga em troca, que se apega a falsos votos de casamento como juramentos de jogatina. Uma ação desse tipo arranca a alma do corpo e faz da religião um funk de palavras. O rosto do céu se inflama sobre essa massa composta e sólida, com um jeito aflito, como se antecipasse o juízo final, e se angustia com a tua atitude.
Que atitude eu tive que ruja e troveja tão forte?
Olha esse retrato. Esse outro é o retrato de dois irmãos. Olhe quanta graça nesse rosto, que impõe medo e obediência. Uma figura sobre a qual todos os deuses colocaram o seu selo para dar ao mundo o modelo do que deve ser um homem. Este era teu marido. Olha para este agora. Este que é o teu marido? Essa espiga embolorada que empesteia o irmão saudável. Está vendo bem? Como você pode parar de pastar nesta bela montanha para se empanturrar com esse esgoto? Oh, vergonha! E você não se cora. Se você pudesse amotinar dentro dos ossos de uma mãe de família, então nos jovens a virtude vira cera e se derrete no fogo. Não haverá mais vergonha para o ardor incontrolável, se o gelo queima com a mesma chama e a razão se prostituiu ao desejo.
Oh, Hamlet, não me diga mais nada. Você me faz mergulhar os olhos no profundo da alma e vejo aqui manchas negras e profundas que nunca mais vão embora.
Como pode viver em meio ao fedor de um leito sujo, apodrecer no pecado e acariciar e fazer amor numa pocilga?
Ah, não me fale mais nada. As tuas palavras penetram meus ouvidos com punhais. Chega, Hamlet.
Pai, o que quer a tua santa imagem?
Ai, enlouqueceu.
Veio reprovar o filho covarde que perde tempo e vontade de cumprir a tua ordem terrível e urgente? Fale, pai. Olha como ele nos fita, pálido. A sua causa e o seu aspecto juntos moveriam pedras se lhes falassem. Não me olhe assim. A piedade que me provoca macia a minha firmeza.
A quem está falando?
Não está vendo?
Nada mesmo. Vejo somente o que há.
E não ouviu nada?
Não. Nada além de nós.
Por quê? Olha ali. Está ali. Olha. Saindo pela porta.
É uma maquinação da tua mente. A loucura é hábil para fabricar essas coisas sem corpo.
A loucura? Não tem nada de loucura no que eu disse.
Esse retrato humano de obscuridade e luz, de loucura e lucidez, parte da vida das pessoas, jamais havia sido desenhado por palavras, em cena ou fora dela. Foi dali para o mundo, até os nossos dias e pensamentos.
A SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresentou A Lira e o Bardo, uma visita ao mundo elisabetano.